Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras, antes de mais nada, gostaria aqui de registrar, da mesma forma que o fez o senador Marcelo Crivella, a presença de uma delegação dessa casa às exéquias do ex-vice-presidente da República, José Alencar, no dia de hoje, no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte. Todos aqui já tivemos a oportunidade de homenagear aquele grande brasileiro, e ali na sua terra sentimos mais uma vez a respeitabilidade, o afeto, a importância política de José Alencar. Mas eu queria, na tarde de hoje, senhor presidente, me referir ao assunto que já foi objeto de vários pronunciamentos aqui, em especial dos nossos companheiros e companheiras que compõem a bancada do Bloco de Apoio ao Governo, especialmente do Partido dos Trabalhadores. Tive, inclusive, oportunidade de conversar já com jornalistas, em especial do próprio jornal O Estado de São Paulo. Eu queria, antes de mais nada, não estabelecendo aqui nenhum questionamento ao jornal, mas dizer que vejo com muito ceticismo o fato de que aquela declaração possa ter sido dada pela presidenta Dilma Rousseff. Na verdade, a própria matéria não atribui diretamente a uma pergunta ou alguma declaração diretamente feita ao jornal, mas a algo que teria sido dito pela presidente em uma conversa reservada com o primeiro-ministro de Portugal, José Sócrates. E, como tal, embora reiterando a minha posição de não estar aqui fazendo qualquer tipo de questionamento ao jornal, mas me reservar o direito de ouvir da própria presidenta Dilma aquela colocação. Mas se realmente ela o fez, eu entendo o significado daquelas palavras. Em nenhum momento a presidenta quis se referir a qualquer tipo de acordo ou negociação que ela tenha sido obrigada a realizar para que pudesse ter o apoio e os votos, tanto da Câmara quanto do Senado, para propostas que são do interesse da população. Em primeiro lugar, porque aqueles que compõem a base de apoio do governo, e aqui eu posso falar sem medo, em nome de todos os partidos que compõem o bloco de apoio ao governo, o PT, o PSB, o PDT, o PCdoB, o PRB e o PR, que em nenhum momento é a prática dos que compõem essa casa estabelecer qualquer tipo de condição para que o seu voto seja dado a uma determinada matéria. Aliás, nós temos aqui, inclusive, exemplos na própria votação do salário mínimo, na votação de medidas provisórias, quando vários companheiros e companheiras da própria base de sustentação do governo votaram em conformidade com as suas opiniões, ainda que em confrontação com a opinião do governo. Isso, por si só, já é um exemplo de que aqui não se estabelece nenhuma relação franciscana no mau sentido, como dizia o ex-deputado Roberto Cardoso Alves, de que é dano que se recebe. Segundo, porque acompanhei de perto a discussão de todas as matérias que tramitaram nessa casa, inclusive medidas provisórias, e o que permeou o debate e o posicionamento de cada um dos senadores da base do governo foi o seu convencimento pessoal, foi a posição do seu partido e da sua liderança. Portanto, não consigo ver no que saiu nos jornais hoje nada que seja diferente disso. Foi isso que aconteceu aqui ao longo desses 2 meses de trabalho no Senado, no que diz respeito à nossa bancada e tenho certeza que a todos os senadores também. Mas eu entendo se essa colocação foi feita de um outro ponto de vista, e nesse ponto de vista a presidenta tem razão. Nós temos um modelo, um sistema eleitoral no Brasil que, diferentemente de outros países em que se elege um chefe de governo, um presidente da República ou um primeiro-ministro, e naturalmente se constrói uma maioria parlamentar. O próprio partido, às vezes, do presidente ou do primeiro-ministro, sozinho consegue atingir um número de cadeiras que lhe dá uma maioria e as condições da governabilidade. No Brasil, pelas limitações da legislação partidária, pelas limitações do sistema eleitoral, já tivemos vários episódios onde isso não aconteceu. Um exemplo deles foi na eleição do presidente Lula em 2002, onde nós não conseguimos construir no próprio processo eleitoral uma maioria absoluta para o governo e menos condição ainda de uma maioria de 3/5 que pudesse aprovar emendas constitucionais. E nessas condições não resta ao governante no Brasil senão a necessidade, a condição, a situação de estabelecer coalizões políticas, de incorporar muitas vezes partidos que estiveram até em palanques adversários na disputa eleitoral ao próprio governo. A necessidade de se fazer essa incorporação como uma forma de construção da maioria, da governança, da governabilidade. Temos outros exemplos. Eu me lembro, por exemplo, em 1989, o hoje senador, então presidente eleito Collor de Mello, que se elegeu em uma disputa solteira e mesmo assim conseguiu construir uma maioria no parlamento, exatamente porque negociou, porque discutiu. Portanto, essa imperfeição da legislação é que precisa ser objeto de uma avaliação. Não que nós sejamos contrários à ideia de governos de coalizão, não. Muitas vezes é importante termos um determinado partido que, num primeiro momento, possa não ter assumido um compromisso explícito com o candidato ou a candidata vitoriosa numa determinada eleição, mas que a sua participação pode representar uma contribuição temática, uma visão política diferenciada e, a partir daí, a construção, inclusive, de um governo com maior amplitude. Mas é inegável também que o ideal para uma democracia moderna é que se possa construir uma maioria já no processo eleitoral. E eu estou dizendo isso para defender aqui um princípio político, que é o princípio da defesa de um sistema eleitoral que tenha como referência o processo proporcional, a proporcionalidade, o voto proporcional, a fidelidade partidária e o voto em lista fechada. A maior carência que o Brasil tem, na minha opinião, para se transformar numa democracia moderna, é que nós possamos problematizar a população com ideias, com concepções políticas, com propostas, e não meramente com a história, com a popularidade, com o conhecimento que o candidato A, B, C, D ou E tenham no processo eleitoral. Isso não é uma negação do papel do indivíduo na história, mas é a afirmação do papel do partido como instrumento de representação de concepções políticas, de maiorias e de minorias, e que, portanto, embora não seja esse o fato que ocorre no governo da presidenta Dilma, mas já ocorreu em outros governos, inclusive no governo do senador Álvaro Dias, em que era presidente da República o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a quem todos nós respeitamos, mas que eu, na condição de deputado, por exemplo, acompanhei muito claramente as relações para que se pudesse construir maioria favorável ao governo, até mesmo porque naquele período tivemos a discussão e votação de inúmeras medidas provisórias, de inúmeras emendas constitucionais, para as quais era necessário um quórum qualificado, e vimos que o governo foi obrigado muitas vezes a fazer determinadas negociações que talvez não fossem do inteiro agrado do PSDB e do próprio presidente da República, que nós entendemos era um cidadão com uma visão moderna. Pois não, senador?
Senador Humberto
Cacildo.
Vossa Excelência, como líder praticamente do governo, de vários partidos da base do governo, eu diria sobre esse episódio que houve aqui, eu escutei o senador Lázaro Dias relatar o que viu, se não me engano, no estado de São Paulo, e vários colegas apartearam ou expuseram o pensamento, e Vossa Excelência vem trazer uma tese também, que eu acredito que seja esta que está bem colocada. Eu acredito que este é o pensamento que talvez a presidência da República tenha exposto lá em Portugal. Das dificuldades, da legislação, eu quero crer que seja isso. Até porque nós também votamos, inclusive, nós votamos na proposta do governo em relação ao salário mínimo. Nós que somos, inclusive, eu acredito, eu quero crer que seja isso. Tá? Eu até daria, não sei para dar conselho, mas eu acho que, o senador Humberto Costa, eu acho que uma conversa que sabe com a presidente, inclusive, talvez amanhã já seja esclarecido. Não, na verdade, o que eu disse lá no exterior foi em relação às dificuldades que a gente, para compor hoje, a legislação, aliás, está em debate no Brasil, no Congresso Nacional, a reforma política, para nós mudarmos a reforma eleitoral, uma nova composição, que sabe o contexto tenha sido isso, mas que sabe colocar isso e já está tudo resolvido. Eu trago aqui para... Tem havido em outros governos também, e para compor uma base não é fácil, muito trabalho, é um artesanato político, é uma engenharia política para construir uma base. Não tem nem dúvida que é. E aí eu quero crer que seja dentro desse princípio. Mas como fica um pouco de dúvida, o senador Álvaro Dias, como é inteligente, tá? Ele representa aqui setores, ele pega isso e traz, claro, e fica a coisa lá. Então, eu acho que nada melhor do que isso. Ela me esclarece, ou então, Vossa Excelência, como praticamente líder da base do governo, pega, olha, conversei com a presidente e coloca isso, e está tudo resolvido para a nação. Eu acho que isso é importante. Eu trago isso como... E quero crer que seja isso, seja essa tese, sem dúvida alguma. As questões hoje são diversas, são várias, não é fácil, né? Mas é apenas com uma ideia que trago ao imenso senador Humberto Costa.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, senador Cacildo Maldana, e quero dizer que eu compartilho desse seu sentimento, dessa sua percepção. E eu tenho certeza que a presidenta Dilma haverá, de moto próprio ou a partir de colocações dos seus ministros da área política, deixar mais claro se isso realmente correspondeu a uma declaração dela e, se correspondeu, qual a intenção. Eu, na verdade, estou querendo exatamente aproveitar esse mote para trazer esse debate sobre a questão da reforma política, até porque essa casa está se debruçando sobre esse tema. Na última reunião da Comissão de Reforma Política, nós, por maioria, aprovamos a ideia do voto proporcional em lista fechada, e é uma boa oportunidade para nós discutirmos essa questão, o tema da governabilidade, a modernização da nossa legislação política e eleitoral, ainda que também eu não seja daqueles que condenam de forma tão veemente o modelo atual, até porque, com todas as suas limitações, ele tem permitido uma coisa fundamental, que é exatamente a governabilidade para a implementação de um projeto. Ainda que, como eu disse, em algumas situações é possível que o governante faça determinados acordos que ele preferiria não realizá-los, né? Mas que fique aqui a nossa posição em defesa dessa proposta, no entendimento de que isso pode melhorar o nosso país. Essa é a posição que o nosso partido defende, já reafirmada em congressos. E dizer uma outra coisa relativa à reforma política é que, mais grave até do que as dificuldades da governabilidade que esse modelo impõe, uma outra coisa que é fundamental e que, para mim, é realmente a grande falha desse modelo, que é o tema do financiamento eleitoral. E nós somos defensores radicais da ideia do financiamento público. E isso, para nós, é realmente o único ponto inegociável da reforma. Vamos defender todas essas ideias, mas esse ponto é aquele em torno do qual nós queremos trabalhar duramente para convencer os senadores e as senadoras quanto à superioridade do financiamento público, do ponto de vista da transparência, do ponto de vista, enfim, até mesmo da garantia de uma democracia transparente e plena. Portanto, senhor presidente, eu queria, menos do que responder ao senador Álvaro Dias, porque acho que os nossos companheiros e companheiras já o fizeram muito bem, mas é chamar a atenção da Casa para que, de fato, está em nossas mãos a possibilidade de nós mudarmos essa realidade. Eu agradeço a Vossa Excelência.
Se me permite ainda um breve aparte?
Depende do presidente, da minha parte, é uma honra.
Certo.
Um minuto, Vossa Excelência, tem uma parte, por conta de vários oradores, Suplicy, que estão inscritos e a relação está...
Serei breve. Agradeço, senhor presidente. Quero cumprimentar o senador Humberto Costa, que primeiro esclarece as questões relativas ao pronunciamento do senador Álvaro Dias. E com respeito ao aperfeiçoamento de nosso sistema político, acho importante que possamos avançar na direção do financiamento público de campanhas. E com respeito à lista fechada, eu acho que está havendo um amadurecimento, inclusive dentro do nosso partido, para se procurar aperfeiçoar o sistema pelo qual, ao mesmo tempo, possam os eleitores escolherem o partido com a lista e, ao mesmo tempo, possamos ter critérios de escolha o mais democrático possível e uma sistemática pela qual possamos ter a escolha mais democrática possível da ordem daqueles que serão os representantes do povo na lista. Que possamos aperfeiçoar essa sistemática, tendo em conta as diversas proposições que estão sendo amadurecidas aqui no Senado.
Agradeço a parte de Vossa Excelência. Quero dizer, inclusive, que faço a defesa pessoal da ideia de que a lista fechada deva ser ordenada de acordo com uma legislação que estabeleça a forma de definição da lista, a garantia da representação das minorias e uma proporção expressiva de mulheres nessa lista também. Encerro aqui o meu pronunciamento para não prejudicar os nossos pares que ainda farão uso da palavra. Agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente.